Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo pretano, declaro aberta essa sessão. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Ofício do senhor Sebastião de Abreu Ferreira, superintendente regional do DR, Minas Gerais, substituto. Com relação ao ofício recebido dessa casa, que solicita a instalação de redutor de velocidade na rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, próximo ao trevo do hospital, e outro na rodovia dos Inconfidentes, próximo ao trevo de acesso a Ouro Preto, informa essa superintendência que, primeiro, o edital que trata esse assunto foi revogado devido a vários questionamentos jurídicos feitos pelos licitantes. Novo edital deverá ser lançado em substituição ao mesmo e, assim que possível, analisaremos novamente o pleito de Vossa Excelência. Aproveitamos a oportunidade para informar que o novo superintendente de elite do Estado de Minas Gerais é o engenheiro Sebastião Donizete de Souza. Foi uma representação encaminhada pela vereadora Curumara Batalha, solicitando esses dois redutores.
Ciente.
Ofício do prefeito Anjo Oswaldo, atendendo requerimento do vereador Leonardo Barbosa, encaminha documentação referente ao à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Não tem anexo aqui relativo a shows da bateria da Portela, das bandas locais e do projeto Candongueiro no Carnaval de 2009.
Ciente. Qual o vereador Leonardo Barbosa?
Emenda apresentada pelo vereador Flávio Andrade ao projeto de lei complementar 0109, que é a reforma administrativa.
Distribui as comissões.
Emendas apresentadas pela vereadora Maria Regina Braga ao projeto de lei complementar 01-2009, que é a reforma administrativa.
Distribui as comissões.
Projeto de lei de autoria do prefeito municipal 1709, que autoriza o pagamento de despesa referente ao serviço de transporte escolar. Encaminha a Vossa Excelência para exame dessa casa. Projeto de lei que autoriza o pagamento de despesa referente ao serviço de transporte escolar prestados à administração municipal, nos termos dos relatórios parciais de procedimento de investigação preliminar, números 45, 46, 47, 08 e número 309, instaurados por meio das portarias tais. Por isso, por fim, solicito a essa Igreja Câmara a urgência para apreciação do presente projeto de lei, nos termos do artigo 188 do Regimento.
Distribui as comissões.
Projeto de lei de vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Engenho d'Água.
Distribui as comissões. Só para informar os vereadores, então chegou o projeto da questão do transporte escolar, né, comparecer com o projeto e também tem um relatório parcial do procedimento de investigação preliminar. Talvez seja interessante até uma comissão, uma reunião extraordinária de comissões para analisar com mais urgência esse projeto, tendo em vista que tem vários servidores aguardando, vários prestadores de serviços, né? Antes de passar os requerimentos, coloco em discussão a ata da 19ª reunião ordinária de 2009, realizada às 17 horas do dia 17 de março de 2009. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 10 votos. Da mesma forma, ata da 20ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 19 de março de 2009. Em discussão. Com a palavra, vereador Leonardo.
Essa ata chegou lá no gabinete ontem e ela não constava a fala do secretário da Fazenda, não. Aí eu fiz esse questionamento com a assessoria dessa casa, que ela falou que era que viria depois separado. Agora, por que não veio junto com essa? Porque tudo é uma mesma reunião?
Essa é a ata da reunião ordinária. Então, Nós vamos aguardar a reunião, a ata da reunião especial, né, que foi na mesma data. Então, uma não impede a outra, procede a solicitação de Vossa Senhoria. Mas, então, essa é a data da reunião ordinária e ficamos aguardando a próxima reunião, então, a ata da reunião especial. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 10 votos. Passamos aos requerimentos.
Requerimento 4909, vereadora Maria Regina Braga, solicita a prefeitura que encaminhe a essa casa informações sobre a execução de obra prevista no orçamento participativo de 2006 para a execução em 2007 na Escola Municipal José Estevam Braga, no distrito de Eiro Correia, e que até presente data encontra sem solução. A referida unidade, na realidade, conforme solicitação da comunidade inscrita na primeira ata do OP para 2007, necessita de reforma urgente do muro, que em alguns pontos está inclusive correndo risco de desabamento e também de melhoramento na área destinada ao lazer das crianças. A Secretaria de Educação alega estar em possibilidade de construir ou instalar tal cobertura em virtude de questões patrimoniais. Só que temos escola municipal com área de lazer coberta dentro da sede do município, inclusive em área tombada, que é o caso do bairro Cabeças, por exemplo. Justifica a vereadora, conforme documentação anexo, dia 12 de julho de 2006, em reunião realizada no referente distrito pela coordenação do OP, uma das prioridades votadas pela comunidade foi a reforma do muro, cobertura e piso adequado para a escola, além da melhoria da iluminação do mesmo. Em 19 de outubro de 2006, nova reunião foi realizada e ficou decidido que pelo menos a cobertura do pátio seria executada. Em maio de 2008, foi promulgada a Lei 415 da autoria do prefeito, que autorizava abrir crédito especial junto à Secretaria ao SEMAI para realizar algumas obras, inclusive a cobertura do pátio da Escola de Jair Correia. A Secretaria de Educação, por motivos já citados, sugeriu outras intervenções na escola em substituição ao que a comunidade havia escolhido. Diante do exposto, pedimos informações do senhor prefeito sobre o que realmente vai ser executado na escola e a previsão de execução de tais obras, uma vez que desde 2006 o processo está tramitando a feitura sem nenhuma solução apresentada até a presente data. Ela anexa um requerimento já feito por ela em julho de 2008 e a cópia da ata da reunião do orçamento participativo realizada em Engenheiro Correia.
Requerimento número 49, de autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Resumindo o que o Flávio deu aí, na primeira reunião do orçamento participativo, em 2006, foi solicitado obras na escola de Engenheiro Correia, para execução em 2007. E até então, nada foi feito. Ficou definido entre algumas obras que estão precisando, que até vou mostrar hoje aí na casa, pelo menos a cobertura do pátio lá da escola, porque não tem cobertura e quando solta muito quente ou mesmo quando está chovendo muito, os meninos ficam sem área de lazer para recreação, para educação física. E a Secretaria de Educação informou que, por motivos patrimoniais, não poderia estar fazendo essa cobertura lá na escola. Só que aqui dentro da cidade, em área tombada, no bairro Cabeças, nós temos uma escola municipal que tem cobertura. Então, por que lá no distrito, em Engenheiro Correia, que não é tão rigoroso assim a questão patrimonial, não poderia fazer essa cobertura? Então, estou pedindo uma posição do prefeito para ver o que vai fazer, se realmente vai fazer, quando vai fazer, porque está desde 2006 tramitando e até agora nada foi feito. Ok? Obrigada.
A palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, concordo inteiramente com a cobrança da vereadora Regina Braga. Todo mundo sabe da importância que tem o orçamento participativo, não para mim, mas para a nossa comunidade organizada. Temos aqui a Dívora do Taquaral, Jurandir do São Cristóvão, Merrinho lá do Padre Faria e outras entidades representadas. Lutamos muito por esse programa. Questionei o prefeito José Oswaldo em 2007 por não estar cumprindo o que a comunidade decidiu. E esse é um exemplo claro. Eu tive na reunião que aprovou essa obra lá em Engenheiro Correia, junto com a vereadora Regina Braga, na ocasião. Foram feitas duas cobranças depois e realmente não foi atendida. não é todo o orçamento participativo que está assim. Nós tivemos na reunião da FAMOP, na última, a diretora Silvânia Rossi veio e mostrou que cerca de 80% das obras foram cumpridas. Mas os 20% que faltaram saíram da comunidade, também tinham que ser atendidos. Temos uma dificuldade grande, falava até hoje na reunião de comissões, o nosso orçamento, assim como da Assembleia Legislativa, assim como do Congresso Nacional, é só autorizativo. Ele não obriga o Poder Executivo a fazer nada, ele só autoriza. Isso enfraquece o Poder Legislativo. O Congresso Nacional tem discutido até agora o que eles chamam de orçamento impositivo. Se tiver no orçamento e tiver recurso, tem que fazer. Então, acho que é uma discussão que nós temos que avançar, mas estou de pleno acordo com a vereadora, toda a cobrança tem que ser feita em cima do orçamento participativo, que não é brincadeira, o orçamento participativo reúne a comunidade, levanta a prioridade, faz o orçamento, discute, volta para o segundo momento, vota a obra e a obra não é feita. É difícil você voltar depois para reorganizar essa comunidade. Então, está de pleno acordo essa vereadora, estou de acordo com a sua cobrança.
Inclusive, posso falar, senhor presidente? Só para arrematar a questão. Inclusive, eu penso que a intenção do prefeito fazer, porque aí mesmo está anexo aí uma lei de autoria do executivo, aprovada nessa casa, que é pedindo abertura de crédito especial para a construção dessa cobertura. E até hoje essa lei não foi cumprida por esses motivos que a Secretaria de Educação tem alegado. Por isso que eu estava querendo uma posição para eu estar informando a comunidade. Ok? Obrigada.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordarem, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 5109, do autoria do vereador Leonardo Barbosa, requer à Prefeitura que encaminhe essa casa demonstrativo de despesas dos anos do seu primeiro mandato. Justifica o vereador que o gestor público vem descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, que estabelece que terá que ser publicado o demonstrativo supracitado em repartições públicas, na imprensa falada, escrita ou televisionada. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Requerimento número 51, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, por favor, manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Hã? Ah, sim. Não tem nenhum projeto? Não passou nenhum projeto na reunião de comissões?
Passaram alguns, não deu para fazer emenda, que tem muitas emendas para a gente.
Tem emendas para serem feitas. Alguns projetos passaram na reunião de comissão, mas tem emendas para serem feitas, então vão ficar para quinta-feira. Pois queria solicitar o presidente das comissões, reunião de comissões, se há interesse de fazer uma reunião na próxima quinta-feira, uma reunião extraordinária de comissões, tendo em vista esse projeto que entrou na casa, que autoriza o pagamento de despesas referentes ao serviço de transporte. Até o final dessa reunião, se houver entendimento dos vereadores. Passamos, então, a palavra de oradores.
Solicitar sua inscrição como oradores, vereadora Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Maurício Moreira Paquinha, Clovimara Batalha, Silmério Rosa de Oliveira, Leonardo Barbosa e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Requerimento número 124, de autoria da vereadora Regina Braga. Vai falar, vereadora? Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, eu queria falar um pouco sobre esse projeto de lei complementar 01/2009. Esse final de semana eu me debrucei sobre ele para eu ver se tinha alguma vantagem em estar aí aumentando em torno de 400 mil ano a receita com a despesa com pessoal. E eu tenho algumas considerações a tecer, porque depois de muito estudar, eu não vou aqui deixar bem claro que eu não estou aliás, nem é do meu modo de trabalhar, está aqui denegrindo a pessoa de ninguém. A gente, vou falar aqui de gestão pública, ok? Bem, então o que eu fiz? Eu fiz um estudo, desde que eu entrei para a política, há 12 anos atrás, mais ou menos, para eu ver como que evoluiu a folha de pagamento. A gente sabe que a receita melhorou muito desse tempo para cá. Mas, em contrapartida, também as despesas subiram muito, principalmente com o pessoal. Por exemplo, no governo de Zé Leandro, no último dia do governo dele, a prefeitura tinha 156 cargos comissionados, onde 120 eram de recrutamento amplo, né, e 36 de recrutamento restrito, quer dizer, só pode, para funcionários efetivos, as chamadas funções gratificadas. Aí vem Marisa Xavier. A Marisa pegou com 156 e passou para 169 cargos, sendo 131 comissionados e 38 função gratificada. Quer dizer que teve uma pequena elevação aí. Agora, já no governo do Ângelo, antes dessa nova proposta, nós temos 567 cargos, 330 comissionados e 237 funções gratificadas. Dessas 237 funções gratificadas, 157 são comuns para qualquer servidor e 80 para servidores da educação. Pois bem, com a nova proposta que a gente vai votar, está sendo votada, ele reduz para 457 cargos. Mesmo assim, se comparado ao último lá de Marisa, dá um aumento de 169 para 457, um aumento bem significativo. Mas tem um agravante nisso, porque dos 457 cargos, 307 vão ser de livre nomeação do prefeito e, para o servidor efetivo, para motivá-lo, para melhorar o salário, que a gente sabe que muito servidor ganha hoje próximo ao salário mínimo, as funções gratificadas foram criadas nesse sentido. Aquele servidor merecedor, ele teria esse cargo a mais. O prefeito está cortando de 237 para 150. Sendo que 157 que seriam para qualquer um servidor efetivo, ele está diminuindo para 70. E da educação, ele está mantendo as 80. Quer dizer, a prefeitura vai continuar com um número elevado de cargos e o corte que o prefeito está fazendo, o maior prejudicado vão ser os servidores efetivos. Porque eles estão perdendo, nesse corte, 80% é de função gratificada, é do servidor efetivo. Pois bem, são tantos papéis, vou tentar me organizar aqui para eu continuar fazendo as minhas... Só um minutinho, por favor. Porque na reunião de comissões eu mexi nessa papelada, eu baguncei ela toda. E hoje chegou rápido. Eu estava até tentando organizar aqui, mas chegou a fala do orador muito rápido. E eu... Vou ler. Essa lei, além de aumentar custos com o pessoal, ela vai também aumentar a despesa de custeio. Pois mais gente significa mais gasto com transporte, com energia, com telefone, com água, com café, com material, etc. Essa lei prejudica o servidor efetivo. Dos cargos cortados, 80% são de funções gratificadas, que têm a missão de motivar o servidor efetivo. Isso quem disse foi a própria secretária, Miriam, quando ela esteve aqui na casa. Ela disse o seguinte... Com a queda da receita, o Executivo pediu que a Câmara retirasse da ata de votação a proposição que tratava da reforma administrativa. A secretária afirmou que o prefeito João Oswaldo encaminhará um novo projeto que não acarretará qualquer impacto financeiro. Não haverá aumento para as funções gratificadas, que são justamente as funções servidores. Realmente, ele tirou o projeto, voltou, e não teve aumento, não, teve corte. Para permitir a concessão de um reajuste um pouco maior para os comissionados, que não são efetivos, será reduzido o número de funções gratificadas. Atualmente, o valor das gratificações varia entre 150 e 200. O objetivo da função gratificada é premiar o servidor efetivo, que trabalha no desenvolvimento de um projeto e executa um trabalho especial, afirma a secretária. Então, uma função que é premiar o servidor efetivo, que trabalha e desenvolve um trabalho especial, vai ser cortado para melhorar para os comissionados que ganham altos salários na prefeitura. Essa lei, ela foi feita para beneficiar algumas pessoas, não o bem comum, o bem geral. Basta ver que as secretarias importantes, como saúde, educação, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e obras, estão mal estruturadas. Então, não é uma lei para fazer as secretarias-chave importantes melhorar. Se você vê aqui, quando a gente olha como vai ficar a Secretaria de Saúde, lá não tem nenhuma diretoria para tratar da questão dos CAPs, AD e CAPs infantil, que a gente sabe que são áreas importantes, Léo sabe muito bem. Não tem nenhuma secretaria para trabalhar a questão de suprimentos geral, quer dizer, armazenamento de remédio, distribuição desse remédio. A gente sabe que tem muito problema, principalmente no distrito, fica sem remédio. Emergências, questão de ambulância, de SAMU. Transportes na sede dos distritos, quem vai cuidar disso? Não tem lá, não. E as farmácias, tanto da UPA quanto lá de Cachoeira e daqui. Direção geral da UPA de Ouro Preto, não tem nada falando. Quem vai administrar? A gente sabe que está cheio de problema lá. Cachoeira do Campo, a UPA de Cachoeira. No posto de saúde Santa Rita, que cobre toda aquela região, não vai ter ninguém responsável. Não vai ter ninguém responsável para a questão de procedimentos de média e alta complexidade, marcação de exames em Belo Horizonte, cirurgias, internamentos. O RH da prefeitura, lá da saúde, que a gente sabe que é separado, não tem ninguém. Não tem ninguém responsável, vai ficar responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, que é separado geral. Não tem ninguém que vai ficar responsável pelos contratos e convênios. E nem ninguém para ficar responsável pela área de projetos na área de saúde. E a gente sabe que tem muito dinheiro no governo federal, o que falta são bons projetos. E seria interessante que tivesse alguém responsável para fazer bons projetos para trazer dinheiro para Ouro Preto. Na educação, a diretoria de transporte está junto com contratos e convênios. Eu acho que deveria separar, porque a gente está vendo que está tendo problemas sérios na área de transporte. Aí é uma área que exige uma pessoa à parte para estar controlando isso melhor. Não tem uma diretoria de apoio às escolas, a questão de infraestrutura. Hoje vou passar uns slides, vocês vão ver a situação da escola de Jair Correia e de Miguel Burnier. Uma diretoria para planejamento, orçamento e gestão, que a gente sabe que a Secretaria de Educação tem um fundo também separado. Essa diretoria poderia ficar responsável pelo controle de contratos e convênios e pelo Fundo Municipal, controlar o orçamento da Secretaria. Desenvolvimento social, não tem nada para tratar a questão da juventude, questão da droga, questão da gravidez precoce das adolescentes, não tem nada voltado, nenhuma diretoria voltada, você me dá mais um tempo, senhor presidente?
Mais 5 minutos.
Para tratar a questão da capacitação profissional, de mãe de família, que são arrimos de família, de jovens. Para que criar superintendência de esporte, se nós já temos uma diretoria de esporte? Seria muito mais interessante que criasse, então, uma superintendência de apoio às famílias em vulnerabilidade social. Então, não temos, então, nenhuma diretoria para tratar a questão, diretoria antidrogas, tratar a questão da droga, que é séria em Ouro Preto, de apoio às mulheres, os idosos, às crianças. Então, a Secretaria de Assistência Social também está bem deficitária. Secretarias que eu vi Desenvolvimento econômico. Se vocês verem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Aman mesmo disse aqui que nós somos muito dependentes da mineração. Nós temos que diversificar a nossa economia, trazer mais empresas, empresas diferentes para cá, para gerar emprego para o nosso povo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem duas diretorias, uma de agricultura e uma de indústria e comércio. Nós podíamos ter uma diretoria que apoiasse a implantação, sobrevivência e expansão de micro e pequenas empresas na nossa região, por que não? Uma secretaria uma diretoria para tratar a questão de fomento da diversidade econômica, de geração de renda e emprego. Nós precisamos disso demais aqui em Ouro Preto. Nós não podemos ficar dependentes da mineração. A gente vai sentir isso agora nessa crise. Com as mineradoras fechadas, vocês vão ver o que vai acontecer. A receita vai cair drasticamente. Nós vamos ficar... A receita da prefeitura vai ficar prejudicada, vai ficar inviabilizada. E na Secretaria de Obras, eu penso também que deveria ter uma área de projetos, tá? Uma área de engenharia pública para estar orientando as pessoas mais pobres a não construir em área de risco, se for construir, fazer da forma que tem que fazer. Não tem isso lá. Uma diretoria de fiscalização de obras. Tantas obras foram feitas agora recentemente que essas não aguentaram nenhuma chuva, já desfez tudo. Tinha que ter uma diretoria para fiscalizar isso, é dinheiro público, tem que empurrá-lo. E por aí vai. Eles criaram uma superintendência de limpeza urbana. A gente já tem a KTM, já terceirizado, para que uma superintendência de limpeza urbana? Eu também não entendi. Então, secretarias importantes estão, na minha concepção, deficientes. Os cálculos e valores dos anexos 1 e 2 da lei do impacto orçamentário estão quase todos errados, tanto é que vão ser refeitos. Isso falando de despesa, agora vamos falar um pouquinho de receita. Com relação às receitas, se em 2 meses, como foi dito aqui pela secretária Miri e pelo Aman, nós já perdemos em torno de 6 milhões de arrecadação, que era 12, passou para 9, vocês acham que em 12 meses nós vamos perder só 11 milhões? Se em 2 meses nós já perdemos 6, em 12 meses nós vamos perder só 11. Então, eu acho que o cálculo da receita que eles estão fazendo está errado. Nós vamos perder mais, infelizmente. Na mesma prestação de contas, a secretária disse que a média de gasto com o pessoal em 2008 foi de 4 milhões e 300. Por que que depois do aumento proposto nessa nova lei, nós vamos gastar 4,277, vamos gastar menos, se vai aumentar? Então, também tem um estranho errado aí. Então, as mineradoras continuam praticamente paradas. Daqui a pouco o comércio vai parar também, porque, por enquanto, quem foi demitido está recebendo seguro-desemprego, mas daqui a pouco não vai parar, então o comércio para. Então, vai diminuir INSS, vai diminuir ISS, vai diminuir FPM, a nossa receita vai cair muito, infelizmente. Então, diante do exposto e de outros detalhes que a gente acaba esquecendo, votar essa lei é uma irresponsabilidade. Vai faltar dinheiro para o reajuste geral do salário dos servidores efetivos. Principalmente aqueles que estão ganhando, e são muitos, tirando o desconto, menos que um salário mínimo. Vai faltar dinheiro para contratar profissionais importantes, como médicos, a gente sabe. Vai faltar dinheiro para exames, transporte de doentes e remédios, cirurgias. Vai faltar dinheiro para pagar o novo piso dos professores. Vai faltar dinheiro para estradas, obras, água, esgoto, limpeza pública. Vai faltar dinheiro para segurança, contratação de mais guardas municipais para os distritos e bairros, a gente sabe que precisa. Vai faltar dinheiro para política antidrogas, capacitação profissional dos jovens e mulheres a rim de família e pais desempregados, porque o desemprego está aí. Está acabando. Vai faltar dinheiro para habitação, o povo vai continuar de aluguel, vai continuar sendo humilhado, porque a prefeitura está pagando com atraso. Vai faltar dinheiro para políticas sociais para idosos, crianças e jovens. Vai faltar dinheiro para as escolas, materiais, uniformes, merenda, infraestrutura. Vai faltar dinheiro para o esporte, para a geração de renda e emprego. Vai faltar dinheiro para o homem do campo. Enfim, a prefeitura vai parar como parou numa data anterior. Nós tivemos 1 ano e meio aí, 2 anos de paralisia total por falta de dinheiro, e nós não podemos ir contra a maré. A ordem do dia, ou do ano, ou de 2 anos, não é aumentar custos, é cortar custos. Então, pense nisso, vereadores. Para terminar, pense nisso. Quem nos colocou aqui, estão de olho em nós, e nós não fomos eleitos para beneficiar algumas pessoas. Nós somos eleitos para beneficiar o todo, principalmente aqueles que não têm onde morar, muitas vezes não têm o que comer, nem o que vestir. E esses vão ser os maiores prejudicados. Então, eu só queria, para fechar, passar uns slides, vocês verem a situação dos distritos. É pena que a máquina estava com resolução, as meninas foram lá. Esse é o cemitério de Jair Correia. É uma capelinha histórica de 1800.
Só um minutinho, vereador. Vou pagar a luz da frente. Podia pagar só da frente.
Vocês vão ver as situações dos bens patrimoniais, dos distritos. Nós temos condição de ficar aumentando gasto com o pessoal. Olha as ruas, por o capim, o muro do cemitério todo quebrado. Pode passar. É um pedaço do muro do cemitério, inclusive a sepultura da minha mãe está ali do lado, do meu pai, da minha avó. Isso é questão do cemitério lá. Se a prefeitura não der um jeito, eu e meu primo tem que dar, né? Pode passar. Tá vendo? Isso aí é uma capelinha de 1800 e pouco a situação. E as ruas. Pode passando. Pode passar. Aí as estradas, situação das estradas. Vai passando. Olha aí. Vai. Olha a situação das ruas, o mato. Pode passando. Ainda. Nossa, tirar tanta foto do cemitério. As meninas foram bem fúnebres. Olha as ruas. Agora a escola, escola de Jair Correia. Olha aí a situação do muro, onde os meninos brincam, olha lá, é chão de cimento grosso, não tem cobertura, não tem nada, pode passar. A escola está bem acabadinha. Vai. O muro cheio, todo mofado. Pois é. Olha lá. Olha a situação. Vai. Olha. Ali está correndo a escola em cima e o esgoto correndo a céu aberto. A próxima foto vai ver. Olha o esgoto. Está vindo da escola, porque não tem material no SEMAI para consertar, mas diz que a Secretaria de Educação tem que consertar. Isso é Miguel Burnier. Quer ver? Pode passar. Olha o prédio que funciona o Correio Miguel Burnier, com esse monte de mineradora que a gente tem lá, hein? Olha a situação. Olha a estação de Miguel Burnier, um patrimônio bacana, inclusive tem até uma associação agora lá. Pode passar. A de Jair Correia, onde que as meninas adoram brincar, andar de bicicleta. Vê se tem condições. Olha aí. Os patrimônios que a gente tem. Pode passar. Olha aí. Pode passar. Essa é a escola de Miguel Burnier. O esgoto descendo aí do lado dela também. A céu aberto, ó. Do lado da escola de Miguel Burnier. O esgoto, a céu aberto. A rua, as ruas de Miguel Burnier. Parece que são as ruas do Santo Antônio do Leite, que vive do turismo. O turista chega lá e fica doido, né? Santo Antônio do Leite ainda. Santo Antônio do Leite. Vamos embora. Esse é o Posto Saúde do Mota, gente. Tá parado, tá sem médico. Posto Saúde do Mota, hein? Vai. Olha as ruas do Mota. Olha lá. Olha a situação. São as ruas do Mota. Inclusive, aqui está vendo um buraco lá, caiu um adolescente? Botaram um pau lá grande lá agora, caiu um adolescente esses dias aí, machucou. Então, você vê a situação que está. Os distritos, a gente sabe que tem muitos bairros, nós estivemos mandando Taquaral, um monte de obra toda para refazer. Então, acho que a prefeitura não pode. Ela tem que cortar custo com o pessoal, valorizar mais o servidor efetivo, capacitar mais, porque ele é que vai ficar, os comissionados vão embora. E trabalhar mais pelo povo. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora, só para dizer que a arquitetura pública é um interesse, inclusive, desta casa, da gente poder montar em conjunto. Nós vamos, inclusive, ter uma reunião na sexta-feira com alguns parceiros, inclusive a UFOP. A UFMG também tem uma experiência grande, para que a gente possa visualizar dentro de umas sugestões que eu vi, a senhora citou aí, dentre várias coisas importantes. Né? Atendendo a solicitação do requerimento número 125, a palavra é vereador Flávio Andrade.
Registrar só o fato de ter recebido aqui o jornal comutado, o Nilcim, da Vila Aparecida, está ali, nova diretoria. Parabéns, Nilson, é importante para circular as informações no bairro e discutir as coisas importantes. Registrar também o Ronaldo Pereira, está lá fora, tomou posse como presidente da Sociedade Operária Beneficente de São José, completa 107 anos, dia 19 agora. Parabéns pela investidor no cargo. Só isso. Obrigado, presidente.
Atendendo a solicitação do requerimento número 126, com a palavra vereador Paquinha. Retirado tirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 127, com a palavra vereadora Clovimara Batalha. Retirado pedido da autora. Atendendo o requerimento número 128, com a palavra vereador Silmério Rosa. Retirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 129, com a palavra vereador Leonardo Barbosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, plateia presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral de Cachoeiro do Campo. Comungo com as palavras da vereadora Regina Braga sobre o descaso do governo do prefeito Ângelo Oswaldo com grande parte do povo ouropretano. Não são com todos, que se fosse com todos, viraria um caos, mas está caminhando para o caos se não acordar, enquanto é tempo. Teve resposta de um requerimento de minha autoria aqui nessa casa hoje, sobre o carnaval. O vereador está aqui para legislar, mas tem que fiscalizar também. Então, veio aqui resposta da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e eu queria saber quanto que o município pagou por aquela escola de samba Portela, que veio tocar aqui. Parece que é um dia, né, vereador Paquinha? Quanto que o município liberou para cada e escola de samba? Isso foge da minha memória aqui, você podia falar aí no microfone, vereador?
Parece que 15 mil.
15 mil para cada escola de desfilar aqui em Ouro Preto, cada escola da cidade. Então, que esse que é um dos verdadeiros carnaval de Ouro Preto. O povo de Ouro Preto vem à rua mais para ver as escolas de samba, que tem a cara do povo de Ouro Preto. Então, o senhor secretário de turismo, Gleis Boroni, e mais o seu bando lá, não sei aonde que eles chegaram com isso, porque eles pagaram. Quanto que custa, na sua opinião, vereador, quanto que custa um show da bateria da Portela aqui para o povo de Ouro Preto? Só mais uma vez que eu vou explorar do senhor. Isso. Quanto o senhor acha que custa, vereador? Quanto o senhor acha que custa, mais ou menos? Quanto? Fala no microfone, hein?
16 mil.
Vale mais não, né? Então, o município de Ouro Preto pagou para a escola de samba da Portela 97.351 mil. Tá aqui o contrato, ó. Tá aqui o contrato, ó, gente. Não, não tô falando mentira, não. Tá aqui o contrato, ó. Pra escola de samba da Portela vir um dia aqui. Isso é vergonhoso, vereador. Senhor presidente, vereador Flávio. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Tem que mandar prender o prefeito, mandar prender o seu secretário de turismo, Gleis Boroni. Isso é roubalheira com dinheiro público, gente. 97 mil para pagar a escola de samba apenas da Portela. Não é com alegoria, não, gente. Isso é roubo com dinheiro público de Ouro Preto. Olha, em recessão, o mundo inteiro fazer isso conosco. Isso é triste. As nossas escolas de samba, que desfilou apenas três esse ano, São Cristóvão, Inconfidência Mineira, Padre Faria, 15 mil para cada uma. Agora, para a escola de samba da Portela, 97 mil? Isso é vergonhoso, gente. Está aqui o contrato. Está aqui quantas pessoas que vieram tocar, porque eu não fui. Quem aqui foi lá? Quem é que foi? Quantas pessoas que vieram tocar nessa escola de samba aqui? Sabe, vereador Paquinha?
A bateria da Portela é 300 pessoas.
Mas vieram quantas?
Umas 19 pessoas.
Não é verdade? Isso é vergonhoso. Será que nós vamos ficar nessa? Isso é triste, uma situação dessa. Está aqui o contrato. Isso é lamentável, gente. Com essa dificuldade financeira que o município vem, o mundo inteiro vem atravessando. Uai, é brincadeira. Isso é brincar. Tá certo que o seu secretário de turismo, Guedes Moroni, botou 6 partidinhos debaixo do bolso e foi negociar. Tá vendo os preços dos partidos aqui agora, dos partidinhos dele que foi negociar com o prefeito Ângelo Oswaldo? Tá aqui, tá vendo? Isso é um começo. Isso é apenas um começo, gente. Eu não tive tempo de analisar todos os contratos aqui, mas isso é triste. É triste uma situação dessa. Contratou promoções e eventos LJ, promoções e eventos limitadas. Às vezes o povo de Ouro Preto não ia ficar sabendo desse esbanjo com o dinheiro público. Lamentável. Enquanto isso, poder pagar algumas bandas do nosso município aqui, tem até uma nota fiscal aqui, mas tem diversas bandas, pagou em torno de 110 mil, mas tem diversas bandas do nosso município aqui. Mas só a escola de samba, esse contrato vergonhoso aqui. A escola de samba tocou 2 horas, me parece. Depois caiu uma chuva, deve poder lavar um bocado dessa ladoagem que tem, porque é muita sujeira, muita roubalheira. É triste essa situação. Com certeza, não foi, esse dinheiro não saiu do bolso do secretário Gleiser Boroni. Se tivesse saído do bolso dele, ele não ia fazer isso. Não ia fazer. Mas esse tipo de gente que fica tomando conta do nosso dinheiro aí. Esse tipo de secretário, aliás. Esse tipo de secretário, isso é lamentável. Controladoria Jurídica do município. Estava até conversando aqui mais cedo com o vereador. É tanto papel. Estava até conversando com o vereador Flávio aqui mais cedo sobre essas questões de leis. E alguns meses atrás explodiu na imprensa nacional aí corrupção, ou seja, vendendo sentença, né? O ministro Medina, quem que não ouviu falar nisso aí? Ele era ministro do
Superior Tribunal de Justiça.
Ministro do Superior, ministro do Supremo Tribunal Superior de Justiça, vendendo sentença. E ele deve ser um sujeito até efetivo. Ele deve ser efetivo, né? Porque
o juiz é estabilizado.
Né? Ele é estabilizado. Agora, tem que cumprir a lei, porque ele tem poder na mão para isso. Mas estava vendendo, vendendo sentença esse sujeito. E inclusive tem até gravações. Não é verdade? Vendendo, olha bem que ponto que chegou. E o TCE está sendo investigado pela Polícia Federal, o TCE aqui de Minas Gerais, está sendo investigado pela Polícia Federal, porque tem que ter, não tem que ter indicação política um órgão que vai fiscalizar, e indica ex-deputado, ex-prefeito, poder fiscalizar as contas da prefeitura. Segundo, diz que teve alguns lá que recebeu o dinheiro extra por fora. Mas aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar na controladoria jurídica do nosso município, que deveria ter concurso público para controladoria. Porque como que o prefeito, qual que é a função do controlador? Além dele fiscalizar, é controlar mesmo, é trazer as rédeas curtas. Como que um controlador pode se tornar indicação política, sendo que ele vai incomodar interesse de secretário tal, de secretária tal, de assessor tal, que tem costa larga? Então, essa reforma de administrativa, vereadora Regina, tem lá procuradoria jurídica do município, mas não são pessoas efetivas, não são, na lei, tinha que vir para concurso público, dar concurso a essas pessoas para elas terem uma independência e poder fiscalizar. Isso é semelhante vereador que negocia com o prefeito. O prefeito faz o que quer, aí a Câmara vem e aprova. Não é a Câmara toda. Mas é semelhante isso. Tem vereador, tem que fiscalizar. Aí os controladores, os que começam contrariar, passou um tal de Marcos Moura. Eu disse para ele que não ficava um ano e meio. E não ficou mesmo. Por quê? Ele começou a segurar, aí foram lá por detrás, puxaram o tapete do cara. O cara que é para controlar e fiscalizar o município. Mandaram ele embora. Então esses cargos têm que ser através de concurso público e a pessoa ir lá e trabalhar. Porque aí não vai mandar embora. Aí, Regina, não vai mandar lá para o Mota, porque prefeitura tem essas coisas. Às vezes, professor, quando faz alguma coisa que contraria a secretária de educação, aí manda lá para o Mota, né? Às vezes faz até convênio lá com a China, manda lá para a China, às vezes, né? Manda lá porque, quando é efetivo, tem essas coisas. Tem essas coisas. Na Secretaria de Educação tem muita gente, tem muito professor que teve que dar aula lá longe para ficar livre dele de covardia. E tem essa. Então, controladoria, essa secretária de planejamento e gestão, tem que ser uma pessoa sábia. Tá cheio de malícias, gente. Está cheio de malícias esse projeto. Cheio de malícias. Tanto que é o segundo. Mais alguns minutos, presidente?
Mais 5 minutos?
Está certo. Mas está cheio de malícia esse projeto. Eles fizeram um impacto orçamentário, colocando como os secretários já estavam recebendo no ano passado 6.500, mandaram impacto para a Câmara como se fosse 6.500 no ano passado, tentando enganar nós vereadores, e mais outras e outras coisas que não puseram. Mas a primeiro momento, quando esse projeto chegou aqui, alguns vereadores já estavam loucos que fosse aprovado. Queria que fosse aprovado, mas não é por aí. É, não é por aí. Então, esse vereador é a questão da carapuça, entendeu? Sabe que teve, sim, vários vereadores aqui. É. Teve vereador que teve vereador, vereadora, teve, não é?
Ô, Léo, não, baixa só um minutinho, só para complementar a sua fala.
Pois não.
Eu estava fazendo um exercício lá de... Mesmo porque eu sou... Minha formação é administração com especialização em gestão pública, então a gente sabe mais ou menos o que está falando. Eu estava rindo, está parecendo o Senado, né? Diz que o Senado tem diretoria de garagem, diretoria de... check-in.
Troca pneu.
A prefeitura com esse projeto vai ter diretoria de recepção e atendimento. A recepcionista agora vai ser a diretora. E por aí vai. Cortando um monte de cargos que eu achei que não tinha necessidade nenhuma. Dá uma economia de R$1.823.935,73. Essa economia aqui, nós poderíamos estar reforçando essas secretarias que eu falei que estão precisando de reforço, são secretarias-chave, secretarias importantes, ainda sobraria um troco ainda, sem aumentar nada. Obrigado, vereador Léo.
Então, por que que eu digo que essa secretária acredito que não esteja gozando do seu juízo? Não tem explicação uma coisa dessa. Está indo totalmente à contramão. Tinha que ter corte mesmo nesse projeto dessa reforma administrativa. Isso é enganação ao povo de Ouro Preto. Há uma comparação. Olha só uma comparação. O prefeito veio com conversa fiada aí, que foi indicação do governador. Então nós temos que fazer uma representação contra o governador, que é do meu partido, porque isso é invasão de divisa. Não, isso é tráfico de influência. Governador indicando secretária para o município, ele tem que mandar lá em Belo Horizonte, apesar que aqui também é estado, mas o município é independente. Isso é tráfico de influência. O governador não pode fazer isso, não. Ele não pode fazer isso. Pode mandar essa cópia dessa fita para o governador também, se vocês querem, porque eu tenho mandato. É. Então, vamos só fazer uma comparação aqui. Será em torno de 307 cargos de confiança. A minha assessoria jurídica, eu venho cobrando dela que faz uma análise melhor desse projeto e me passa essas orientações, porque é para isso que é assessoria jurídica. Então, eles fizeram uma pesquisa. A República do Chile, né, o país, tem hoje 600 cargos de confiança. Só que eles têm 15.153.000 habitantes.
Estados Unidos, aquele caos lá, eles têm 295 milhões de habitantes, eles têm 6 mil cargos de confiança. Agora, a prefeitura, agora o município de Ouro Preto tem 68.208 habitantes e 307 cargos de confiança. É muito, é um absurdo. O Chile tem 15 milhões de pessoas, tem 600, a República. É, a prefeitura de Ouro Preto, 307 nesse projeto. Isso é gozar com o dinheiro público, isso é esbanjar, jogar fora. Isso é lamentável, gente. Olha só a comparação aqui. Cargo de confiança, cargo de confianças, a maioria deles é um caminho aberto, é uma porteira aberta para a corrupção. É livre nomeação. O cara escorregou. Quantos que já passaram e fizeram coisa errada? Errou, foi embora. Devolveu o dinheiro? Não devolveu, não. Agora, quando é funcionário efetivo, processo administrativo no lombo dele e com risco ainda de ser mandado embora. Agora, quando é cargo de confiança, te alça a mandar. Ah, teve corrupção de fulano de tal de BH ou de não sei das quantas. Aí manda embora, aí fica por isso mesmo. Quantos que já passaram aqui, meteram a mão no nosso dinheiro e ficou por isso mesmo? Foi muito triste. Tem que mudar essa atual esse atual projeto tem que mudar. Falando para finalizar, mais dois minutos, presidente.
Concedido.
Eu, o vereador Flávio e o vereador Maurílio, nós estivemos ontem na Secretaria de Educação. E nós atravessou o presidente da comissão que Vossa Excelência nomeou. Então, nós fomos lá numa diligência. E para ver alguns documentos, conversar com algumas pessoas, só que na hora de chegar, de ver os documentos, botaram muito obstáculos, dizendo que tinha que ser formalizado, uma coisa e outra, mas... Eu vejo do outro lado, senhor presidente, que aí poderia ser até que o vereador Léo Feijoada estava, tinha que excluir. Mas o vereador Flávio é da base aliada, o vereador Maurílio também é da base aliada. A secretária, a primeiro momento, quis que formalizasse. Mas acho que mostrar, quem quiser ver esses documentos aqui, pode ver. Ver, não pode levar para casa nem tirar xerox sem formalizar. Mas, segundo Flávio, a lei impõe isso também, né, Flávio? Mas já que se trata de dois vereadores da base aliada, mostrar os documentos para nós, aí o coordenador do transporte falou assim, os documentos estão aqui. Não, primeiro levou a gente no arquivo morto os documentos que a gente queria, os documentos do ano passado. Não foi possível, só falou, está por aqui, mas tinha 200 caixas lá. E eu falei, então deixa a gente ver o desse ano, o de fulano de tal. Foi lá... Secretária embirrou, não deixou. Porque a gente sabe que a secretária está lá, mas ela é pau mandada. Nós sabemos disso. Né? Nós sabemos disso. A Marcília, ela cumpre ordens, não do prefeito, ela cumpre ordens de uma outra pessoa na Secretaria de Educação. Não é do prefeito, não. Ela cumpre ordens de uma outra pessoa. Então, senhor presidente, essa casa tem por nome Poder Legislativo. E o Poder Legislativo ontem. Ele foi, mais um minuto finalizando, ele foi, senhor presidente, atropelado pela secretária de Educação, dona Marcília, porque ela não mostrou para nós os documentos que nós queríamos ver, senhor presidente. Que poder que é esse que essa casa tem? Ou não tem poder? Ver, mostrar para os vereador Maurílio, 20 anos, 6 mandatos, vereador Flávio, 3 mandatos, eu 2 mandatos, mas descartando eu, ela deveria mostrar os documentos, ela não mostrou os documentos, ela se omitiu, vereadora Líder. Fala com o seu prefeito, que a secretária de educação, ela está se omitindo em mostrar documento. Mostrar não custa nada. Se eu chegar na sua sala agora e pedir um documento, a senhora vai me mostrar ele. A secretária Marcília, ela torturou essa comissão, porque isso foi uma covardia. Que temor que é esse? Mostrar os PTs deste ano. Não é do ano passado, não, gente. O deste ano. Porque a denúncia caiu aqui do ano passado. Não mostrou para nós, senhor presidente, os PTs deste ano que a gente queria ver. Só mostrar para nós. Só que nós iremos
Então, formalizar agora. Aí demora 30 dias. Aí, se não quis mostrar, parece que tem erro também este ano, gente. Parece que tem. Então, isso foi um desrespeito da senhora Marcília. Porque eu chego na doutora Juliana, já fui lá diversas vezes. Toda vez que eu chego lá e pergunto para ela, eu quero ver tal documento, ela vai lá e traz o tal documento para mim. Ela é a controladora. E a secretária de... A secretária sem educação não mostrou para nós.
Sugiro ao vereador e à comissão que formalize, né, o pedido para que, já que é de importância para a comissão, que ele chegue a esta casa, né, e formalize para a próxima reunião. Atendendo a solicitação do requerimento número 130, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, rádio ouvinte, funcionários, plateia presente. Senhor presidente, estive fazendo uma avaliação nesses quase 3 meses que estou aqui na Câmara Municipal, exercendo meu mandato, e tenho recebido muita gente no meu gabinete com reclamações sobre cestas básicas, sobre essas coisas, e a gente sabe que a gente é eleito, mas não é para fazer assistencialismo. O povo espera de um vereador, eu acredito nessas poucas mensagens que vou passar, que ele exerce a sua função em prol da comunidade, do povo, em buscar melhorias, justiça social, principalmente para os menos favorecidos. E tem chegado muitas pessoas no meu gabinete, e eu tenho uma assessora formada, advogada, e ela tem pegado essas causas e tem acompanhado na ação social, e não tem trazido medidas satisfatórias à minha pessoa quando eu questiono sobre a cesta básica. Algumas pessoas, vamos lá, falam que tem 3 meses que não tem. Outras falam que pegou uma vez e não pegou mais. E às vezes a gente questiona. Se não tem lá, aí chama o vereador ou qualquer coisa que está fazendo assistencialismo. E às vezes eu sou obrigado a concordar com certos vereadores aqui nessa casa, quando tira do seu bolso e dá uma cesta básica para a pessoa. Se tem um local para essa pessoa ir e ter essa cesta básica, lógico que tem os critérios, e ela não encontra lá, ela vem em cima dos vereadores, sim. E a gente acaba fazendo uma coisa que não é para o papel do vereador. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que o vereador tem que fumar formas de gerar emprego, de... Não é sistema de carguinhos, não. Eu até sou contra também. Houve um momento há poucos dias que as pessoas comentaram que o vereador do PR, os dois vereadores, que são rei dos carguinhos. Eu questiono de novo que me apresente os carguinhos, porque eu até, como direito da base, nós somos da base aliada, não era nada demais a gente pedir alguma coisa para nós. Nós temos nosso interesse, sim. Qual, por quê? Pelo menos falar a verdade, não esconder aqueles anseios da sociedade, da gente, das pessoas que trabalharam. Mas não estão tendo bem essa coisa que eles estão falando, não. Né? Agora, tem umas coisas que me deixam assim, meio encucado. Quando eu vejo a Regina Braga mostrar ali sobre limpeza, eu venho questionando desde 2005, e não vou mudar a minha maneira de pensar, e agora é que eu vou questionar direito. Eu gostaria muito que essa casa juntasse os 10 vereadores, não com motivo de picuinha, mas um motivo que levasse a nós, 10 vereadores, a compreensão de tirar um item daquela KTM, pelo menos um, se não pode tirar outro, que é o item de capina. Esse serviço é de péssima qualidade. Não é porque eu sou da base que eu vou falar que ele é de boa qualidade. Em todas as reuniões que eu fui, eu acompanhei, inclusive quando eu estive aqui na FAMOP, que eu fazia parte também de membro da FAMOP, da Federação das Associações, eu tive a oportunidade de acompanhar várias reuniões. E eu praticamente não vi nem, em nenhuma reunião que não tivesse uma reclamação desse item da limpeza, desse item que é da capina. Nós sabemos que houve dois governos, passaram aí, passaram, acho que o próprio Anjo Oswaldo, depois Zé Leandro, Marisa, voltou Anjo Oswaldo. E esse item eu não concordo de jeito nenhum. Primeiro, há muitas pessoas nos bairros, principalmente periféricos, que não têm estudo suficiente, ainda usam os dedinhos, o polegar, para assinar um lerite. E essas pessoas jamais vão ter condições de fazer um processo seletivo, de passar num concurso, essas coisas. Isso é óbvio. Então, também seria uma maneira de justiça social de gerar esses empregos e que esses empregos fossem gerados para as pequenas empreiteiras. Eu não estou puxando o saco porque eu fui um pequeno empreiteiro. Eu tenho a honra de falar que eu tinha quase 30 anos, 27 anos, a metade da minha vida eu sou empreiteiro. Sempre toquei serviço com 10 a 12 pessoas, mas eu sou um gerador de emprego. Então eu venho questionando, e eu não sei como é que está esse contrato dessa KTM. E eu não gostaria de briga, eu gostaria de questionar isso, que retirasse e que tivesse apoio não só de vereador da base, não, seria vereador, apoio de todos os vereadores, porque se tem um bairro lá no Padre Faria e não está fazendo direito, cabe a um empreiteiro de lá fazer. E o próprio vereador daquela região questionaria se não tivesse bem feito. Se não tivesse bem feito, a associação questionaria e tirasse a pessoa de lá. Eu acho que são ideias que eu tento passar, que gerem emprego e que o recurso não fique só para Belo Horizonte, para outro lugar, não sei de onde é a empresa de fora. Como o nobre vereador Léo questionou ali, sobre a Portela, como o nobre colega de partido, o vereador Paquinha, a gente tem que dar valor à nossa terra, sim, a gente tem que dar valor aqui na nossa terra. Então, às vezes, em vez de dar 20, 30 mil para uma escola aqui, para se estruturar, e paga não sei quanto, às vezes absurdo para outra escola, é preciso a gente repensar a história, dar valor ao nosso povo, os empreiteiros que estão aqui, o lucro deles, que é BDI, que varia entre 8% a 40%, poderia ficar na cidade. E assim gerava esses empregos para esses pequenos empreiteiros, que muitos não têm condições de fazer um grande trabalho acima de 150 mil, que é acima de 150 mil, é licitação pública, facilitando assim as empresas de fora pegar o serviço. Se fosse esses empreiteiros, a maioria deles trabalha com carta convite, 150 mil reais para baixo. Então, eu venho questionando certas coisas, ou dá um valor à nossa cidade, ou nós vamos se perder por aí, né? Então, é esse questionamento de hoje que eu queria fazer. E também, eu fiz uma indicação, número 93, da rua Chico Rei, e apresentei nessa casa 600 assinaturas, numa indicação que tem 20 anos, moradores, pedindo uma rua de 400 metros, e que vários políticos passaram por lá. Passaram com promessa que vou fazer, vou cumprir, vou fazer isso. Eu tenho um defeito, ou talvez vários, mas se eu pegar uma coisa para fazer, eu gosto de fazer sério. Pegamos a comissão de turismo, para aquela comissão que investiga, segundo informações, a investigação sobre a pasta do Gleice Boroni, que é de turismo. Eu e o Silmério e o vereador Paquinha, nós estamos na comissão, já reunimos 3 vezes e estamos procurando as informações. Claro que a gente não pode acusar ninguém sem ter provas. A gente está procurando as provas e estão questionando isso, e tem jurídico da gente. A gente trabalha calado, cada um trabalha do seu jeito, né? E a gente vai procurar as verdades, sim. E que não seja também momento de picuinha política, só porque um quer, os outros têm que aceitar, não. Cabe o consenso de nós 3 vereadores também, porque fomos eleitos pelo povo, e ele espera de nós a nossa consciência e a verdade. Então é isso que a gente tem que passar para o povo, a verdade, não por picuinha política de uns e outros que querem arrebentar fulano ou bertano. A gente tem que ser coeso nisso aí também, né? Então tem umas coisas que a gente que eu tenho feito essa avaliação nesses 2 meses e 24 dias. O que o povo de Ouro Preto espera de nós é trabalho, é justiça social. E se alguém errar, da minha parte aqui, eu não tenho carguinhos, não. E também deputado não me ajudou eu me eleger aqui, não. Empresas também, eu não peguei gasolina de empresas, não. Já falei uma vez e repito aqui. Eu não tenho rabo preso. Os meus 899 votos vieram das partes, a maioria deles, 70% das partes das periferias, das partes pobres, que eu tenho orgulho e honra de morar. E defenderei essas pequenas coisas, que seja uma capina, que seja uma limpeza, que seja um pequeno empreiteiro, e defendo sempre a justiça social. E não estou satisfeito com a Secretaria de Ação Social, que não está me trazendo um respaldo nessas coisas. Se passa verba para lá, ou se ela está todo dia falar, está fazendo tomada de preço, está fazendo licitação para ver quem entrega a cesta. Eu gostaria, para não virar um assistencialismo aqui, que cada um cumprisse seu papel. O vereador cumprisse seu papel. Se é preciso... Mais dois minutos, presidente.
Você diz.
Que o vereador cumprisse seu papel. Que o secretário de Ação Social cumprisse seu papel. Cada secretário, o secretário de obra cumprisse seu papel. É isso que a gente espera. Acho que o povo espera trabalho, o povo espera as suas obras, seus anseios. E é isso que eu gostaria de passar nesses 2 meses e 24 dias. Era só isso hoje, presidente. Muito obrigado.
Formar os vereadores. Alguma questão de ordem?
Presidente, eu queria só falar...
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Nós recebemos hoje na casa esse projeto de lei do prefeito para pagamento de despesas referente ao serviço de transporte escolar. Eu cada vez não me convenço mais do...
Por favor.
O transporte escolar do município realmente é uma bagunça. Esse projeto de lei, nós temos falado sempre aqui que alguns prestadores de serviço não receberam outubro, novembro e dezembro do ano passado e também não receberam desse ano. Na reunião passada, recebemos um ofício da procuradora falando que caminharia o relatório do que foi apurado nesses levantamentos feitos. Esse relatório que vem aqui junto ao projeto de lei, o projeto de lei pede autorização para pagar R$ 572 mil para transporte escolar ainda do ano passado. E tem 3 relatórios anexos. Um do núcleo de Santa Rita, um que não fala, deve ser daqui da sede, e outro do núcleo de Cachoeira do Campo. Aqui fala o seguinte: o primeiro relatório, de Cachoeira do Campo, um cidadão, não vou citar os nomes, são pessoas que prestam serviço. No caso de 2 prestadores de serviço, a vigência do contrato iniciou dia 1º de agosto de 2008. Mas ele está prestando serviço desde 22 de abril de 2008. Ele prestava serviço abril, maio, junho e julho, sem contrato. Um outro cidadão aqui, o contrato dele acabou dia 12 de agosto de 2008. Encaminharam ficha de prestação de serviço dele de agosto, setembro e outubro de 2008. O contrato já tinha acabado 3 meses antes. Um outro prestador de serviço tinha contratado um ônibus. Identificaram 3 Kombi dele rodando além do ônibus, no trecho de Santa Rita. O vereador Maurílio até depois poderia ajudar a decifrar. O segundo relatório, que deve tratar da sede, porque não fala aqui, só fala do credenciamento, que é o 01. São 3 empresas citadas. Mas só encaminha para o pagamento. O terceiro relatório, que é do núcleo de Cachoeira do Campo, que também levanta alguns fatos parecidos com aquele que eu tinha falado no começo. Um senhor, o contrato dele terminou dia 12 de agosto e ele continuou prestando serviço até 20 de outubro. 12 de agosto e até 20 de outubro ele prestou serviço e mandou os PTs para a Secretaria de Educação. Aqui tem anexo a lista de todos eles. No final de cada relatório desse, a comissão diz o seguinte: encaminha para a Câmara para ser elaborado projeto de lei e fala que deve aprofundar as investigações para ver responsabilidades funcionais das pessoas envolvidas. Se alguém prestou serviço sem ter contrato, alguém autorizou que prestasse serviço sem ter contrato. Não sei se foi secretária, se foi chefe de gabinete, se foi prefeito. Alguém tem que ser punido por isso aqui. Aqui fala mais uma vez, em todos os três contratos, que esse é um relatório preliminar e que será aprofundada a investigação. Como o presidente sugeriu ontem, eu acho que seria importante, essas pessoas estão tendo muita dificuldade, já falamos disso aqui antes, eu até falei que não votaria projeto nenhum do prefeito enquanto não chegasse à casa esse relatório, ainda bem que a procuradora cumpriu o compromisso dela da reunião anterior e mandou ontem para cá, é que a gente realmente faça uma reunião das comissões extraordinárias na quinta-feira, senão essas pessoas vão perder mais uma semana ou 10 dias para receber o seu pagamento. Então, reforçando o propósito do presidente, que a gente possa reunir na quinta-feira, às 14 horas, as comissões, para analisar esse projeto, outros que tiverem em pauta também, para poder dar uma resposta rápida às pessoas que estão, alguns casos, desde setembro do ano passado, sem receber. Obrigado, presidente.
Eu queria consultar os vereadores. Pode. Quinta-feira, às 14 horas.
Desde que a gente consiga uma cópia, para a gente estar analisando, né? Não vim para...
É possível?
Para a reunião.
Tirar uma cópia dos vereadores.
Qual é o valor que está se pagando esse...
570 projeto? Mil, parece, Léo, dos três núcleos. São três relatórios anexos aqui, três investigações. Um de Santa Rita, um de Cachoeira.
E esse já é todo ele?
Não, aqui estão os relatórios parciais que indicou o que cada um percorreu e o que ele tem direito de receber. E fala que a investigação continua exatamente para identificar responsabilidades funcionais. Quer dizer o quê? Quem foi a pessoa que autorizou que esse carro rodasse, por exemplo, 3 meses sem ter contrato?
Quem é a pessoa que autorizou?
Tem que ver.
A secretária.
É, tem que ver.
Quem manda na secretaria?
Eu acho que aí tem que fazer essa apuração.
Secretária de inovação.
Como vereador.
Isso é uma pergunta que essa... Isso é uma colocação que a procuradora colocou aí, que quem manda na secretaria? Apesar que aqui na Secretaria de Educação aqui, a secretária lá é um fantoche, né? Ela não manda nem nada lá, né? É outras pessoas que mandam lá. Outra pessoa, não sei.
É. De qualquer maneira, vereador, eu acho que é importante.
Lamentável.
É, eu acho importante conseguir dar sequência a essa investigação. Olha, alguém assinou. Se uma pessoa rodou 3 meses sem contrato...
Peça a plateia, por favor.
Se algum prestador de serviço rodou 3 meses sem contrato, alguém determinou que ele fizesse isso e alguém autorizou que ele fizesse isso. Alguém assinou para isso. Então, é importante que o município, por essa investigação que já tem, e as pessoas, o vereador vão poder ver, o levantamento foi bem detalhado, de caso por caso, quanto já recebeu, quanto falta pagar... Um detalhamento muito bom, mas tem que se aprofundar a investigação. Então, a sugestão que eu...
Isso aí é muito sério. Tinha uma dotação orçamentária,
claro,
que foi votada em 2007 para ser executada em 2008. Uhum. Né? Agora, de uma certa forma, foi injusto mandar essas pessoas rodarem, uhum, e até hoje não ter pago eles ainda. Agora, cabe a essa casa saber... fazer uma comparação de 2007 e 2008 com o transporte da educação.
O que cita ali, vereadores, é que tinha que ter sido feito um aditivo que não foi feito no ano passado, até para dar cobertura, de qualquer maneira. Eu tenho certeza que é um assunto que a gente tem que se aprofundar, presidente, mas reforço, se tivermos jeito de já autorizar esse pagamento de maneira bem ágil, acho que seria o papel da Câmara para diminuir essa injustiça. Eu acho que a reunião de quinta-feira permitiria essa aprovação e que a gente possa continuar acompanhando a investigação da Prefeitura. Obrigado.
Questão de ordem? Com a palavra, a vereadora Clumara Batalha.
Em relação a esse projeto que chegou à casa, é um setor, vereador Flávio, um setor de Cachoeira, um setor de Santa Rita, me parece que o que não está discriminado são das empresas.
Tá?
Porque é jurídico e físico. É, em relação à questão de aditivo, foi pedido um aditivo, sim, né? Só não chegou às vias de fato. anularam algumas coisas para poder ser pago. Não esse valor de R$ 570 mil, reais, mas um aditivo de aproximadamente R$ 470. E a outra pergunta que eu quero saber, senhor presidente, é se vai chamar alguém da comissão para a reunião de quinta-feira às 14 horas, para que mais rápido possível possa ser analisado isso aí com a própria doutora Juliana, procuradora do município, ou quem assina aí em nome da comissão, né, que foi feita e que fez a apuração, né? Se for de consenso aí, que possa chamar alguém para explicar como é que foi feito, né, para adiantar o assunto, para não ter interrogativas no decorrer do processo. Muito obrigada.
Já para a gente poder atender as solicitações dos prestadores de serviços que estão aí sem receber, né, já que estão aguardando essa investigação, eu acho louvável de todos os vereadores e consulto a todos os vereadores em plenário se concordo que a gente faça uma reunião de comissão quinta-feira às 14 horas. Todos concordam? Sugestão de 14h30. É um projeto, né? Então, às 14 horas e 30 minutos.
Somente esse projeto
em pauta. É uma reunião extraordinária. Né? O presidente das comissões é o vereador Maurílio, né? Vereador mais velho. Tá, vereador? O presidente das comissões. Então, às 14h30, de quinta-feira, para discutir sobre esse projeto de transporte escolar. Também na quinta-feira, nós estamos fazendo o convite para... atendendo a solicitação do vereador Primário, de convidar, do livre acaso, convidar a procuradora para prestar esclarecimentos em relação à investigação. Na quinta-feira, também, após a reunião, nós vamos fazer os vereadores que desejarem, nós vamos fazer uma visita ao SAMU, ali ao lado da Santa Casa de Misericórdia, onde funciona o SAMU, para que possamos conhecer o sistema de funcionamento daquela unidade lá. Então, vereadores que não conhecem, ou mesmo aqueles que já conhecem, alguns já tiveram oportunidade, vai ser após a reunião. Então, a reunião terminando, a reunião começa às 16, nós vamos começar na quinta-feira, 16 em ponto. Terminando a reunião, quem desejar, acho que vale a pena, quem não conhece ainda, conhecer o sistema lá, as deficiências, os avanços, né? Porque eu sei que todos os vereadores são questionados, são cobrados muitas vezes com relação a isso, acho importante a gente conhecer de perto. Foi um convite, e a casa aí aceitou. Queria também estar aqui ontem, o prefeito entregou para a Associação de Bairro e para a Irmandade o projeto aprovado da ampliação da capela de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida. Está aqui o presidente da associação, o Nilson, outros membros da comunidade lá, o senhor Geraldo, que também foi presidente, faz parte da Irmandade. Mais alguém? Então, estava boa parcela da comunidade lá. É um projeto de ampliação da capela e foi aprovado pela Secretaria de Patrimônio dentro dos critérios urbanísticos. Ontem o prefeito entregou esse projeto e agora a comunidade está arrecadando recursos, né, doações para que possa viabilizar essa construção, essa ampliação. A gente que vai lá sempre, principalmente no dia 12, de outubro, Nossa Senhora Aparecida, lá fica lotada a nossa padroeira do Brasil, e realmente é um projeto. A gente parabeniza toda a comunidade lá da Vila Aparecida, a Irmandade, a Associação, pela dedicação e pelo empenho. Temos certeza que vai ficar muito bonita a capela. Inclusive, nessa solenidade está presente o Dom Barroso, foi um dos que começou a construção da capela, que ainda era pároco de Antônio Dias, e agora vai ter oportunidade, falamos para ele lá, de reinaugurar a ampliação. Com relação ao projeto da reforma administrativa, é importante os vereadores ficarem atentos, também estava o sindicato presente aqui, que vamos privilegiar e valorizar os efetivos, né, os funcionários efetivos, principalmente, né, e há algumas funções gratificadas que acho que farão jus a esses funcionários, que muitas vezes são os que mais carregam piano aí. Mas fico satisfeito com a consciência dos vereadores, dos cortes da contenção de despesas, vamos ter que fazer esse ano, né? Todos estão conscientes disso, não só na administração, mas também aqui na casa, para que a gente possa aí avançarem na questão da crise. Queria informar também ao público presente, demais ouvintes, que há dois tipos de pessoas. As que muitas vezes não fazem nada e saem de casa todos os dias pensando em prejudicar alguém. E aquelas pessoas que saem de casa com o espírito de realizar algo e de fazer o bem. E, sem fazer pré-julgamentos, em nenhum momento, principalmente da minha vida pública, não obstruí nenhuma investigação e muito menos nenhuma apuração com relação à minha conduta nesses 5 anos, como seja vereador, seja como secretário. Em toda a minha vida, não tenho nada a esconder, pelo contrário, tenho muito orgulho do que realizei e aprendo a cada dia, né, para que possa fazer mais. Todos os dias tento fazer algo de bom dentro das minhas limitações e das minhas deficiências. E fico satisfeito que teremos oportunidade de provar na justiça algumas das calúnias que nos foram feitas e das difamações. Então, mais uma vez, não tem nada a temer e espero, e vamos ver a partir dessas investigações, realmente quem tem uma vida inalibada, quem não tem preocupação com nada, quem não tem processos, enfim, quem está tranquilo, como sempre estive. Eu tenho uma paciência acima do normal, talvez invejável, ainda mais agora que virei papai e minha paciência até redobrou, mais nada me aborrece, pelo contrário. Tenho uma satisfação muito grande e uma satisfação de ser presidente desta casa e de ter o orgulho de trabalhar com os colegas vereadores e vermos que a cada reunião a gente tem avançado em projetos importantes, em ações concretas, com a plateia sempre presente, lotada, e vamos continuar trabalhando com muito afinco, como sempre fizemos com todos os vereadores aqui, e fazermos aquilo que nos deram confiança, fazer jus aos votos que nós tivemos, e vamos trabalhar bastante, tenho certeza, ao longo desses 4 anos. Agradeço a presença de todos e peço ao secretário que faça a chamada.
Romário Batalha, Flávio Andrade, presente, Júlio Pimenta, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha,
presente,
Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula e Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo pretano, declaro encerrada essa sessão.